FM Network.
It looks like you lost another one.
How about that? The 12 goes wild!
Fala, meus queridos, como é que vocês estão, hein? Finalmente acabou. Finalmente acabou, não precisa mais com essa história de acaba, pelo amor de Deus, aquele áudio famoso do WhatsApp, acaba porque finalmente acabou. Spring Training chegou no seu final. E a gente vai trazer um monte de detalhes que aconteceu nesse mês, que parece que nunca ia acabar. Esse mês de março foi um absurdo e ele ainda não acabou. Porque essa semana, quinta-feira, começa a temporada regular. E ainda nesse mês de março que não acaba. Mas a gente tem muita coisa pra falar nesse episódio. E com isso a gente vai discutir bastante. Eu tô aqui com ele, né? Que é cadeira cativa nesse nosso programa. É o nosso querido João Paulo. Seja bem-vindo mais uma vez para mais um Delano Rangers.
Opa, tudo bem? Mais um Delano Rangers. Aqui nessa mesa redonda do beisebol. Finalmente acabou. A ansiedade tá batendo na porta. Mas a tortura finalizou. Março já tá acabando, a temporada off-season também já tá acabando e quinta-feira já tem nosso Rangers de novo e hoje a gente tá aqui pra gente prever um pouco, debater um pouco o que passou, tentar prever um pouquinho esse começo de temporada, que já é difícil, já começamos contra o Phillies, que é uma série contra o Phillies, que é o time que acabou de jogar o World Series, mas que mais uma temporada que tem tudo pra ser bem melhor do que as últimas cinco, a gente espera. E a gente espera conseguir passar para vocês esse entusiasmo, conseguir transmitir essa alegria de estar finalmente chegando no começo e início da temporada regular do beisebol, que fez tanta falta.
Exatamente. Finalmente a temporada está de volta. Eu estou muito ansioso para essa temporada, de fato. Eu estou evitando criar muitas expectativas, porque pé no chão, né? Vamos na calma, humildade, né? Que nem a galera fala, porque se a gente chegar muito grandão, o baque pode ser maior. Mas antes da gente começar, eu queria reforçar que o Delano Rangers faz parte da família da FN Network. A FN Network, que é um portal cheio de podcasts, de conteúdos também, textos. Muito conteúdo para você que é fã dos esportes americanos. Seja conteúdo do beisebol que a gente tem aqui, tem conteúdos de várias equipes, tem o Rebatida Podcast, tem o College Cast, tem o Show Antes do Show, tem muito conteúdo do beisebol, tem conteúdo de NFL, NBA, então na NHL também, que tá chegando no final da temporada, os playoffs estão vindo aí, tanto da NHL quanto da NBA, então é o momento pra quem ama esporte, pra quem ama esportes americanos, se desfrutar e ficar à vontade. A FN Network tá em todas as plataformas e também no portal, então não perde tempo, você que já é da casa e já sabe todo esse script, a FN Network tá com você e trazendo o melhor dos esportes americanos pra você que é fã. Então é isso, vamos embora começar mais um Delano Rangers. Então, pessoal, o Spring Training acabou, né? Nessa última quarta-feira, nessa última terça-feira, na verdade, porque esse episódio vai sair na quarta, então eu já tô meio bugado. Esse episódio vai sair na quarta, então a gente tá gravando ele nessa terça-feira, que foi justamente quando os Rangers terminaram o seu calendário de Spring Training. Foram 31 partidas, o Spring Training geralmente é assim, bem recheado. Tirando aquele da época da pandemia do Covid, que foi menos, logicamente, porque a temporada teve que começar com atraso, né? Então, teoricamente, todos os anos é esses 30, 31 jogos para cada time. E os Rangers tiveram um Spring Training porque é difícil. A gente teve até uma conversa antes de começar esse programa que é difícil medir as projeções do Spring Training. É tudo muito fora do alcance, né? Todas as equipes estão com jogadores com um plantel lotado de jogadores, né? Seja jogadores que foram chamados por convite, outros jogadores que já estão na equipe, jogadores das minors. Então é uma coleção de jogadores no elenco, então não tem como medir de fato as projeções. A gente vê algumas coisas e pira de base por isso. A campanha dos Rangers nesse Spring Training, apesar que não valer de muito, mas foi isso. Foram 13 vitórias, 15 empates e ainda teve 13 vitórias, 15 derrotas e 2 empates, né? Então é uma campanha razoável, né, para uma equipe no Spring Training, mas é o menos importante. É, o importante, de fato, é ficar de olho nos jogadores que vão estar na temporada, né? E alguns outros que brigam para poder entrar na equipe na temporada. Então, jogadores que eu fiquei muito feliz de ver desempenhos acima da média e que me trazem esperança que podem contribuir de uma forma muito certa na temporada. O exemplo do Ezequiel Duran, que teve um bom spring training. Logicamente, repetindo, não tem como medir uma diferença de spring training para a temporada regular, mas já são bons números de um jogador que pode contribuir e que está brigando por esse espaço para contribuir na temporada de 2023. Eu não sei a tua visão, João Paulo, mas qual, para tu, assim por cima, a tua expectativa sobre esse spring training e o que tu espera dessa temporada?
É, eu acho que você levantou um excelente ponto quanto ao Ezequiel Duran. É, ano passado, ele não brilhou, mas é um jogador ainda jovem. E ele compactou tudo com um spring training muito bem feito, conseguindo rebater bolas longe, forte e mantendo um alto nível de contato também. Então, eu acho que ele solidificou o espaço dele como um jogador de majors nesse começo de temporada. Eu imagino que ele vai estar nas majors como não como titular inicialmente, mas como utility player, que é esse jogador que joga em várias posições. Ele vai poder jogar no campo esquerdo, que é uma posição que o Rangers tem uma deficiência, mas ele também, quando o time quiser poupar alguém no infield, ele pode entrar basicamente em qualquer posição. A gente já viu ele jogando em segunda base, shortstop, jogando em terceira base. Então é um jogador que será com certeza útil e que conseguiu cavar esse buraquinho com o spring training muito bem feito. E esse é um dos destaques. Também gostei bastante da rotação, principalmente dos novos braços que o Rangers contratou. O Nathan Melvaury fez um sprint training muito, muito bom, quase retocava. Esse último start dele foi ontem, né? Segunda-feira, anteontem, para quem tá ouvindo, no dia do lançamento. Ele teve alguns problemas, mas no começo do sprint training, nos jogos antes desse, ele foi quase retocável, foi perfeito, basicamente. Um sprint training muito forte da parte dele, e isso com certeza é um bom sinal. A gente, no final da temporada, a gente estava especulando bastante, porque ele durante a temporada ele perdeu muita força, muita velocidade na bola rápida dele. Era essa a principal questão da performance dele, porque ele teve um ano muito sólido, mas que decaiu no meio da temporada pro final. E pelo menos nesse início, nesse spring training, ele conseguiu manter a velocidade muito alta. Então a gente vai acompanhar durante a temporada regular, vai monitorar isso, mas é um bom sinal. A rotação ano passado foi uma rotação que foi o principal problema do Texas Rangers. Esse ano o time contratou bastante dinheiro, principalmente no Nathan Melvaury, e ele, eu acho que solidificou como um meio de rotação do Texas Rangers, que vai ser muito útil, eu espero. A gente também tem alguns problemas para falar, que se reduzem principalmente no bullpen. Mas positivamente, eu acho que a rotação, o Ezequiel Duran, o Corey Seager fez um sprint training muito, muito bom, que a gente já esperava. A gente espera que ele tenha uma temporada até melhor do que ele teve ano passado, e ele está dando motivo para a gente ficar esperançoso com esse sprint training de alto, alto nível. E a gente pode falar um pouco do bullpen, se você quiser fazer algum destaque antes também.
A gente vai chegar lá. A gente tem bastante coisa pra falar sobre esse bullpen. Você falou sobre o Nathan Melvaury, e de fato, eu assisti a partida de segunda-feira. Eu geralmente, quando no spring training, eu não tenho muita paciência para as partidas. Eu assisto a primeira, segunda, terceira entrada, no máximo, quando eu tô assim, realmente com tempo pra ver o jogo. Eu vejo só as primeiras três entradas, porque geralmente quando os titulares jogam. Já quando vai chegando no final do spring training, os titulares começam a jogar mais entradas. Então, essa partida de segunda-feira eu assisti toda, porque os titulares jogaram até a sétima, oitava entrada. Foi quando o Bush começou a colocar os jogadores do banco. Mas o Nathan Melvaury jogou com uma vontade. Então essa vontade dele, você vê no olhar dele, na forma como ele vai toda vez pro montinho, pro próximo arremesso, sempre focado, sempre determinado. Então acho que esse é o espírito de um cara que você quer que contribua pra sua equipe. Então acho isso muito importante. Ele teve alguns problemas, que eu acho que é questão de ajuste. A gente também fala muito sobre como os jogadores usam o Spring Training para fazer ajustes nos seus arremessos e tentar coisas novas, tentar coisas diferentes. Então isso é basicamente o que muitos fazem, né? Então eu vejo uma evolução muito grande ainda do Deiton Avaldi para essa temporada, e com certeza vai ser um cara que vai contribuir bastante. Antes da gente aprofundar mais, já falei bastante do Nathan, mas a gente vai voltar nele ainda e voltar na questão da rotação e também do bullpen. Vou voltar a falar do Ezequiel Duran, que é simplesmente o destaque da equipe no Spring Training. Ele liderou a equipe em rebatidas impulsionadas. Ele é uma das pessoas que eu esperava menos nesse Spring Training. Eu esperava ver uma evolução, me iludi, logicamente, do próprio Josh Smith, que eu achei que poderia evoluir no Spring Training, e não foi tanto que aconteceu. Bubba Thompson, achei que ele foi bem ainda roubando bases, mas ainda não teve aquela evolução do bastão que a gente esperava que ele tivesse. Também faz parte, ele ainda é muito jovem, tem bastante a evoluir. Agora, o Ezequiel Duran amadureceu de uma forma muito rápida. Então, quando os jogadores amadurecem assim de forma muito rápida, a gente vê que é um talento lapidável. É um talento em crescente. Então, a gente não tem como dizer o que Ezequiel vai se tornar daqui a 2-3 anos. Mas que ele teve uma evolução muito grande da temporada passada pra cá, é inegável. Lógico, reforçando mais uma vez, é Spring Training. Mas quando a temporada regular começar e ele conseguir manter esse ritmo, ele com certeza é um jogador que vai contribuir bastante. Outro jogador que possivelmente é o que vai disputar a vaga com o Duran nessa equipe é o próprio Robbie Grossman, que os Rangers trouxeram nessa free agency, né, deram um contrato de um ano para ele se juntar à equipe justamente como esse jogador de aluguel. E o Grossman também teve um bom Spring Training, tanto que ele é um dos é o vice-líder, na verdade. É o vice-líder em rebatidas impulsionadas, em segundo lugar com 11. Então, um cara que chegou, contribuiu bastante, bateu home run, só foi somente um, foram dois home runs, na verdade, e contribuiu também, tem 18 rebatidas, e foi um cara que chegou contribuindo e com certeza vai ser importante, não um tapa-buraco, mas um jogador que pode contribuir naquele left field que a gente fala mais uma vez e toca nessa tecla nos últimos, acho que 3, 4 anos, 5, sei lá, que é um problema esse left field. Mesmo na época quando tinha Joey Gallo, a gente achava esse left field sempre um problema pro Texas Rangers. Então, Ezequiel Duran conseguir se encaixar na temporada de verdade e o Robbie Grossman conseguir manter esse bastão aceso, a gente pode ter opções variadas nesse left field para contribuir para o Rangers na temporada. Tu também acha isso?
Acho. Eu não tô tão confiante. Eu imagino que esses dois jogadores sejam de fato os que estão à frente nesse momento. Eu imagino que até o fim da temporada seja isso mesmo. O Robbie Grossman, eu tenho um perfil, um repórter do Texas Rangers, que eu até achei engraçado. Tinha várias opções, a gente estava pensando em quem seria o titular do left field Texas Rangers. Aí ele fez uma contagem, certo? Todo jogo, em quantas partidas cada candidato à posição de left field do Texas Rangers teriam de titular no Spring Training. E a maioria esmagadora foi do Rob Grossman, de fato. Então a gente vê que ele certamente vai ser o titular, pelo menos no começo da temporada, mas o Ezequiel Duran com certeza bate na porta aí. Para tentar, quem sabe, até no meio da temporada desbancar o Rob Grossman. Eu não sei se vai ser tão fácil assim, mas ele certamente vai ter chances. Eu imagino que ele vai jogar paulatinamente, de vez em quando ele vai jogar, vai ter chances, e a gente vai ver se ele vai conseguir corresponder. Eu achei legal o que você falou do Bubba Thompson também, só abrir um parênteses. O Adolis Garcia, que estava de titular hoje de center field do Texas Rangers. O Leury Taveras, que é o disco center field titular, Texas Rangers, ele tá machucado. E mesmo assim, o Bruce Bosch preferiu tirar o Adolis Garcia do right field e colocar ele center field pelo menos nesses dois últimos jogos, que é um sinal muito forte de que no dia do começo o center field vai ser o Adolis Garcia. Então a gente vai ter quem é que vai jogar no right field, a gente não sabe. Mas seria uma posição que a expectativa seria até do Bubba Thompson ser o center fielder, né? É um cara que tem capacidade, pelo menos defensivamente, de jogar. Mas é uma opção do Bruce Bosch. Mas quem sabe, talvez no começo, primeiro jogo da temporada, a gente tenha a Doris Garcia e os dois, o Rob Grossman e o Ezequiel Duran no outfield do Texas Rangers. Pode ser também.
Isso é uma questão que o Bosch vai ter que resolver. Porque nesse momento eu enxergaria esse outfield com Adolis, no left field, Bubba Thompson no center field, e do lado de lá eu enxergaria o Robbie Grossman. E eu acho que, na minha visão, o Ezequiel Duran ainda estaria na briga por um espaço nesse lineup, que seria aquela: ou ele ou o Mitch Garver como designal hitter. O Ezequiel Duran fez algumas partidas no ano passado como designal hitter. Então, se ele não quiser colocar o Duran para começar a partida no campo, ele pode ser que dispute essa vaga com o Mitch Garver no designal hitter. O Mitch Garver teve muitos starters nesse spring training jogando de DH. Então, é algum sinal de que ele pode ser usado como designal hitter durante essa temporada. Porque o Jonah Heim é o catcher e isso é inevitável. E também os Rangers hoje assinaram um contrato de liga menor com o Sandy Leon, que teve um bom spring training também. Então foi um cara que contribuiu bastante. Então a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Né? Esse outfield não tá fechado pro opening day, isso tá bem nítido. O Bosch vai ter que quebrar essa cabeça aí para ver o que vai fazer. Eu acho, na minha visão, acho que o lineup para o que eu faria, né? Na minha visão, o que eu faria para começar esse lineup no opening day seria Jonah Heim, catcher; primeira base, Nathaniel Lowe; segunda base, Marcus Simia; shortstop, Corey Seager; terceira base, Josh Jung; no left field, Adolis; no center field, Bubba Thompson; no left field, o Rob Gorsman; no right field, o Adolis Garcia; no center field, Bubba Thompson; e designal hitter, eu colocaria o Ezequiel Duran. E pra tu, acho que qual seria o teu lineup pro Open Day, João Paulo?
Olha, eu acho que seria basicamente a mesma coisa, mas eu ainda manteria o Mitch Garver de designal hitter, de rebatedor designado. No final, vai ser essa mesma coisa. O outfield vai ser provavelmente o Adolis Garcia de center fielder, o Rob Grossman de left fielder e o Ezequiel Duran talvez de right fielder, mesmo que não seja uma posição que ele teoricamente deveria dominar, mas é um cara que a principal proposição dele é ele ter essa flexibilidade para jogar em vários lugares. Eu imagino com essa lesão do Bubba Thompson, o Bubba Thompson e o Ezequiel Duran estão em posição muito, muito equiparáveis para brigar pelo right field, pelo menos de biotipo não vejo tanta diferença, obviamente. O Bubba Thompson é o cara que é muito mais rápido, mas não é algo que é tão requisitável para jogar de right field. O principal é ter um braço muito forte, que é o principal requisito para você jogar de right field. E a gente sabe que o Ezequiel Duran tem, de fato, um canhão de braço, né? A gente viu ele jogando de terceira base e ele mostrava isso muito, muito frequentemente. Mas é um mistério. Esse outfield é algo que... Era um outfield que já não enchia os olhos. E com a lesão do Leury Taveras, as coisas ficam muito mais complicadas. Se a gente considerar que, mesmo depois da lesão, a gente provavelmente teria certeza que o campo central seria do Bubba Thompson. E nos últimos jogos, antes da temporada regular, o Bruce Post não jogar ele lá, é algo que me encabula um pouco. Mas a gente vai ver. Não é algo que eu imagino que seja tão determinante assim. Porque eu acho que a gente ter quatro jogadores aí brigando por três posições são jogadores que eu não imagino que vão fazer uma diferença tão grande entre si, tirando o Adolis Garcia, que vai jogar de qualquer jeito. Né? Tanto o Bubba Thompson, quanto o Ezequiel Duran, quanto o Robbie Grossman, dentre os três, é basicamente jogar uma moeda pra cima, na minha opinião. Obviamente você, Bruce, deve ter suas preferências, mas eu não vejo tanta luz do dia em nenhum desses três. Mas vamos ver, é algo pra gente quebrar a cabeça até amanhã. Até depois de amanhã ou até amanhã, dependendo da ótica que você olhar.
Também acho. Eu acredito que na cabeça do Bush, eu acho que ele deve iniciar o jogo com o Mitch Garver, realmente. E tem toda essa dor de cabeça pra fechar esse outfield, né? Então, também vale ressaltar que a gente vai enfrentar o Aaron Nola, né? Então não é qualquer arremessador, o Aaron Nola num opening day. Então é toda a experiência possível para montar esse lineup com jogadores que consigam rebater o Aaron Nola é fundamental para estrear com o pé direito, né? Então é bem importante isso. Para a gente já passar agora para falar sobre o pitching, tem uma informação, já que a gente falou até de Aaron Nola, falar também agora de Jacob deGrom. O Jared Sandler, que é um dos insiders dos Rangers, né? Faz cobertura para 105.3 The Fan, a Bally Sports Southwest, é um insider muito presente na cobertura do Texas Rangers lá na gringa. Ele postou informações, né, states sobre as últimas três starts do DeGrom no Opening Day. Em 2019, com a camisa dos Mets, ele jogou no Opening Day, ele teve seis entradas completas, sofreu nenhuma corrida, foram 5 rebatidas, 10 strikeouts e um base on ball, um walk. Em 2020, 5 entradas completas, nenhuma corrida, uma rebatida somente, 8 strikeouts e um walk. Em 2021, foram 6 entradas completas, nenhuma corrida de novo, 3 hits, 3 rebatidas, 7 strikeouts e 2 walks. Então, tem tudo para ser uma grande estreia do DeGrom. Ele já fez um sprint training bem interessante, né? Nessas duas partidas que ele jogou no sprint training, ele teve aquela atrasada para começar no sprint training por toda aquela precaução com o ombro dele e tudo mais. E ele veio já estrear no sprint training já no finalzinho, né? E a última partida que ele jogou foi essa no último domingo contra os Padres, e ele foi muito bem, né? Saiu, se eu não me engano, com 6 strikeouts. Então, essa é a média mais baixa do DeGrom, né? Sair com 6 strikeouts é o mínimo que ele consegue fazer, que ele faz numa partida. Então, como ele é fundamental, né? Como ele é um jogador incrível, como ele é o melhor pitcher desse esporte, não tem jeito. É Jacob DeGrom, apenas, João Paulo.
Esses números aí surpreendem um total de 0 pessoas, né? Eu tinha até medo de falar que ele tem tudo para fazer uma boa partida nesse começo, para não zicar, mas eu imagino que o Jacob DeGrom seja de fato inzicável, né? Porque ele as únicas coisas que conseguem realmente vencê-lo são o seu próprio corpo, são suas lesões. De fato, para mim, não é humano quando ele está jogando. Ele é de longe o melhor pitcher do beisebol, um dos melhores pitchers da história do beisebol. Se ele conseguisse até manter uma carreira mais longa, no sentido de ter mais tempo, mais innings, porque ele que é um jogador que a gente sabe que tem história de lesão, ele com certeza estaria no final da carreira dele, ele conseguiria acumular vários Cy Youngs e estaria na discussão de ser o melhor pitcher da história, com certeza. Logicamente, com tantas lesões assim, diminui um pouco o argumento dele, mas em questão de talento, são poucos os pitchers na história do beisebol que conseguem se equiparar a ele. Ele vai ter, logicamente, um embate muito, muito difícil contra o Aaron Nola já no primeiro jogo, mas eu tô bastante tranquilo que qualquer pitcher que ele jogar contra, ele vai conseguir, a gente fala que no embate de um contra um, ele vai conseguir mais longe, vai conseguir render melhor, porque ele é o Jacob DeGrom mesmo, né? Não tem muito meia volta quanto a isso. É um dos melhores pitchers em Opening Days, é um dos melhores pitchers em qualquer jogo, e a gente vai ter bastante prazer em acompanhar esse cara, que eu falei até no grupo um dia desse, que ele é, pra mim, o pitcher mais talentoso que já vestiu a camisa do Texas Rangers. A gente teve o Nolan Ryan também, que jogou já no final da carreira no Texas Rangers. Alguns outros pitchers muito, muito importantes. Eu, particularmente, comecei a acompanhar o Texas Rangers muito por causa do Yu Darvish, que era muito, muito bom também, mas nenhum que tinha o calibre do Jacob DeGrom, considerando que o Nolan Ryan já estava no final da carreira. Outra coisa, o Texas Rangers nunca teve um pitcher que ganhou o Cy Young. Nunca, um dos dois times da liga que nunca ganharam o Cy Young. E vai ser difícil a gente achar uma opção, algo que chegue tão perto de ganhar o Cy Young que o Jacob DeGrom, né? Mais uma coisa que talvez a gente possa estar comemorando no final da temporada.
Exatamente. O Jacob DeGrom tá com certeza nesse patamar. Você citou o Nolan Ryan, que foi um grande pitcher da história dos Rangers. Eu me lembrei também do próprio Kenny Rogers, que também foi um grande pitcher e tá marcado na história dos Rangers. Então, cara, realmente ele tem esse patamar, ele tem esse cacife pra estar entre esses grandes jogadores da história dos Rangers. E ele nem pode precisar nem de tanto, né? Se os Rangers conseguir manter uma equipe competitiva à altura para que ele consiga levar essa equipe pros playoffs e tudo mais, e vencer uma World Series, É questão de poucos anos se isso acontecer, na medida que o Chris Young, que é o general manager e o presidente do beisebol, espera que isso aconteça, ele tem tudo para entrar na história muito rápido do Texas Rangers. A gente também estava falando, já que a gente entrou nessa situação, nesse assunto agora dos pitchers, esse spring training foi bem interessante para olhar algumas peças e algumas evoluções. Um dos destaques para mim, no montinho principalmente, antes da gente falar dos negativos, é o Colly Rangans. O Colly Rangans fez um bom spring training, assim, na medida do possível, ele fez um bom spring training. Ele saiu com 2 vitórias e fez 24 strikeouts, né? E ele jogou 6 partidas. Ele saiu com 2 vitórias, 1 derrota, 16 entradas e 2/3 arremessados. Sofreu 15 hits, 11 corridas sofridas, 3 home runs, 7 base on balls, mas foram 24 strikeouts. Foi o jogador que mais fez strikeouts nesse spring training do Texas Rangers. E o Rangers tá em evolução, já perto de se dizer um jogador de major, né? Ele ainda tá nesse processo de evolução, mas ele já tá próximo de se consagrar um jogador de major. E eu acho que é um bom sinal. Esse spring training do Rangers é um bom sinal. Ele ainda tem muita coisa para evoluir, mas é um bom sinal. Não sei o que você acha também.
Com certeza, muito bem lembrado. No começo, os primeiros jogos, o Cole Rangers apareceu, voltou, e tava todo mundo muito abismado, porque ele tinha adicionado tipo 2-3 milhas médias na bola rápida dele. Ele tava lançando muito mais firme, muito mais forte, que é algo que era muito importante. Ele antes, no final da temporada passada, ele era um cara que lançava as coisas tudo muito soft, né? Que é muito fraco, digamos assim, não no sentido de ser eficiente ou não, mas muito com pouca velocidade. Ele tinha um change-up muito bom, mas ele precisava de adicionar algo na bola rápida, e ele falou que se encontrou com alguns gurus aí de mecânica. Ele voltou para o sprint training com 2-3 milhas por hora a mais, que é algo que, muito vital, que pode mudar a carreira dele, basicamente. 2-3 milhas fazem muita diferença. Ele está aí lançando 95, 96 milhas por hora, é uma bola rápida que é uma bola rápida, na média, um pouquinho acima da média da liga, que é basicamente o que ele precisa, né, para se manter como um pitcher na liga. A gente sabe que, mesmo a gente já elogiou muito o Jacob DeGrom, a gente falou também do Nathan Melvari, a gente não falou, mas também tem o Andrew Heaney e o próprio John Gray, que a gente viu com nossos próprios olhos ano passado. Todos esses 4 pitchers são pitchers que tiveram parte da carreira completamente mitigados por causa de lesões. Então, parte importante do Texas Rangers, além de reforçar a rotação titular, era criar um pouco mais de profundidade na rotação, era ter opções caso seja necessário. Então a gente tem uma disputa muito, muito forte, principalmente entre Dan Dunning, que era a posição que provavelmente seria dele no começo da temporada, e eu ainda acho que é dele, mas o Cole Rangans certamente conseguiu diminuir esse gap que tinha, né? Ele está aí realmente brigando para talvez começar a temporada jogando na Majors. A gente vai ver. Eu não vejo ele como um cara de bullpen. Eu imagino que se ele vai ter sucesso na carreira, ele vai ter que ter sucesso como starter. Eu não vejo ele como uma pessoa que tem características para jogar no bullpen. Mas outro bom sinal, um cara que é muito jovem, tem potencial. Ano passado ele não jogou tão mal, se a gente for considerar outros pitchers titulares do Texas Rangers que foram piores que ele, mas esse é um bom sinal. Ele conseguiu fazer coisas no spring training que ele não tinha mostrado pra gente ainda nas majors. Eu imagino que ele vai ter chance pra mostrar esse ano se são consistentes ou não, que mais que os resultados, quando a gente tá analisando o spring training, a gente tem que analisar o que o cara tá fazendo, como ele aprimorou a técnica. E pra um pitcher, uma das coisas mais importantes é a velocidade. E você vê que ele conseguiu não só manter a velocidade, como aumentar. No Texas Rangers mesmo, a gente teve pitchers que fizeram um movimento contrário, né? Perderam alguns chips na bola rápida. É algo que enche os olhos também. Ele ainda é muito jovem e a gente acaba se esquecendo quando a gente analisa o panorama total do Texas Rangers, que talvez a gente tenha um pitcher titular debaixo do nosso nariz, pitcher titular na média da MLB, que é mais que o suficiente para ser um bom número 5 ou número 4, que é algo muito importante para uma rotação de MLB. A gente foca no topo, mas esses caras que estão aqui embaixo são muito, muito importantes. E
o Rangers teve algumas dificuldades com esses caras. A gente pode fazer até falar bastante sobre isso. Mas os Rangers trocaram por vários pitchers nessas últimas deadlines. Vários desses pitchers eram pitchers que tinham esse potencial de ser o 4, 5, tipo Taylor Hahn, tipo o próprio Brock Burke. E tem vários, eu não vou lembrar. O Zach Gente são pitchers que não necessariamente foram trocados, mas que estavam na farm do Texas Rangers e que não conseguiram chegar lá. E seria muito importante para o Texas Rangers que o Cora Gunst fosse o cara que conseguisse, né? O cara que o primeiro pitcher em anos que o Texas Rangers conseguiu desenvolver para ser um pitcher útil nas majors. E eu tô esperançoso, normalmente eu não sou muito esperançoso, mas nesse caso eu até tô.
Realmente, você citou algum desses jogadores, né, que é o Brock Burke, o Tyler Hahn, o Joey Barlow, tem esses jogadores que são dessa farm system dos Rangers, né, que vem dessa formação, e o Ragans é o que tá mais demonstrando essa evolução nesses últimos tempos. Então eu fico muito feliz com essa evolução, e a gente sabe que é o seguinte, não vai durar a temporada inteira, assim, logicamente que a ideia é que dure, mas a gente sabe que uma temporada é longa, a própria rotação vai ter mudanças, isso é fato. Jogador se machuca, jogador fica indisposto, coisa e tal, então essa rotação que vai começar a temporada, que é o Jacob deGrom, o John Gray, o Martin Perez, o Andrew Heaney e o Nathan Eovaldi, essa rotação não vai durar os 162 jogos. Em algum momento algum jogador vai se machucar e tal, então esses jogadores com certeza vão estar lá para suprir esses starts no meio da rotação, esses buracos, vai ter que ocupar esses buracos. E eu acho que com esse spring training, o Colin Hagans ele abre espaço para ser um dos primeiros nessa lista, né, de suplentes, digamos assim. Né? Então ele, o Danny Dunning, que não fez um belo spring training, mas tem esse crédito, o próprio Tyler Hahn, que tem muito crédito na instituição, então esses jogadores vão abrir espaço para eles em algum momento da temporada, para eles mostrar esse potencial, né? Mostrar que tem esse potencial. Os Rangers, para trazer o Danny Dunning do Chicago White Sox, né, teve que trocar o Lance Lynn e tal, então espera-se que o Danny Dunning evolua em algum momento, porque ele era um jogador da Farm System do White Sox muito valioso, era um jogador valioso da Farm System do White Sox, não era o mais valioso, mas estava ali entre os tops pitchers do White Sox, então a gente ainda espera essa evolução dele, né? Então é bom ver que esses jogadores estejam preparados, porque esses momentos vão acontecer, esses momentos vão vir e eles vão ter que estar preparados para poder encarar essas situações. Agora indo para os negativos. Alguns jogadores não tiveram um spring training muito interessante. Sim, destacar positivamente ainda o John Gray. Teve um bom spring training. Né? O John Gray ele teve bons números no spring training, então deixar destacado isso também. Né? Que é um cara que, se tiver bons momentos que ele teve no ano passado, antes de muita lesão, ele teve muita lesão, mas em alguns momentos ele foi crucial na temporada passada. Teve muitos bons starts. Então, se ele manter esse empenho, pode ser um cara muito fundamental para essa rotação. Outros jogadores que não tiveram um spring training muito legal, eu acho que nessa lista entra até o próprio Andrew Heaney. Eu vi uns insiders do Rangers discutindo no Twitter de que ele estava testando novos arremessos e novas maneiras de lançar a bola e fazendo alguns ajustes. Então pode ser que isso tenha afetado o seu spring training, né? Porque é um momento de jogador fazer ajuste mesmo. Então faz parte. Eu acho que ele tem tudo para evoluir durante a temporada, porque é um dos caras que tem os melhores percentuais de strikeouts, né, entre os pitchers que estão nos Rangers na temporada passada. Ele teve um bom percentual de strikeout junto com o Martin Perez e com o Jacob deGrom. Né? Então a gente tem esses três jogadores com bastante percentual de strikeout na equipe, nessa rotação, nesse ano. Brock Burke poderia ter tido um spring training melhor, o Joey Barlow, o próprio Glenn Otto também, eu acho que não teve um bom spring training. O Leclerc que teve o seu problema de dar bola e o seu arremesso ter diminuído a velocidade. O Ian Kennedy, o veterano Ian Kennedy, teve até um spring training interessante, liderou a equipe em holdings, né? Ele é um cara muito experiente, então eu acho que a experiência é o que faz com que o Ian Kennedy faça ser esse vaso maduro que é sempre bem lapidado. Então acho que é isso, basicamente esses foram os destaques. Eu não sei se tu tem mais alguma coisa para acrescentar, João Paulo.
Você falou que esses foram os destaques, foram destaques negativos, né? Destaques que a gente não gostaria.
Exatamente.
que tivessem sido destaques. Cara, eu vou te falar uma coisa. Acho que no final da temporada passada, a gente fez um podcast, eu, você e o João Vitor, e a gente falou que esse bullpen do Texas Rangers não seria um bullpen ideal. Obviamente, eles não fizeram nada para resolver o problema, não trocaram por ninguém, assinaram com o Smith, que ano passado também não foi bem. Era meio que um problema que estava desenhado, né? Já estava escrito nas estrelas, estava muito óbvio, não precisava nem de spring training para a gente saber disso, que eles iam ter problemas. Né? Ano passado, o Brock Burke teve uma temporada que foi inacreditável, incrível, muito, muito boa. E o que me dá boas dúvidas de que se ano que vem ele voltar à média, ele não conseguir repetir, o Texas Rangers fica com o Leclerc e o Hernandez, que são dois jogadores que a gente tem alguma esperança. Mas, por cima, eu não sei nem se confio muito nesses dois caras, né? Porque eles voltaram de lesão no passado e em alguns problemas, alguns momentos, os dois tiveram seus problemas, né? Muito parecidos até. A gente vai ver quanto a evolução da recuperação da lesão e do estado atual dos dois, do Brock Burke também, do resto, todos na temporada regular. Mas o fato do Rosé Leclerc ter perdido algumas milhas nessa bola rápida dele é algo que me preocupa muito, muito. Não, porque ele, como eu acho que ele seria o cara que teria mais potencial para ser um potencial closer para esse time, se ele não conseguir, vai ser o Jonathan Hernandez. A gente vai ver como é que ele vai sair. Eu acho que ele tem capacidade também, mas eu não sei, eu não vi ainda, né? O Rosé Leclerc, eu vi que ele já foi um closer extremamente dominante. A gente vai ver qual é o caso do Jonathan Hernandez. Mas eu vou... Não é querendo espantar os fãs do Texas Rangers, não. Mas eu não tô muito esperançoso, não. Acho que esse vai ser... Se ano passado a rotação foi a parte que mais causou derrotas pra gente ano passado, esse ano eu acho que tem tudo pra ser o bullpen. A não ser que eles façam alguma coisa pra resolver isso. Eles troquem por alguém ou contratem alguém no meio da temporada. Alguém ou mais de um alguém. Dois alguéms. O time tá precisando, que eu não sei se só um braço também vai resolver o problema. Eu acho que é um bullpen que é muito deficitário, tem que ver isso.
De fato, você citou o Will Smith, que é um destaque interessante, que é um cara experiente e com certeza vai contribuir bastante para essa temporada, mas é somente um soldado no meio de uma guerra, né? Então, realmente, esse é um problema que tá na cabeça, não só da gente, mas também da torcida dos Rangers lá no Texas. Então é realmente preocupante, porque a gente sabe da importância de você ter uma boa rotação. Rotações coloca você à frente do placar, mas o bullpen faz você vencer o jogo. O bullpen é que assegura a sua vitória. O jogador que começa a partida, o starter, ele vai lá e coloca você à frente do placar. Mas ele não vence o jogo pra você. Quem vence o jogo pra você é o bullpen. Quem vai lá segurar a vantagem é o bullpen. Então é muito importante esse momento da partida. A quinta, sexta e sétima entrada, pra mim, são as entradas mais importantes do jogo. Você pode achar que é as entradas que menos acontecem as coisas e que não valem nada, mas são as entradas mais importantes do jogo. Porque é ali, irmão, é ali que define quem é time de playoff e quem não é. A gente fica meio assim, um pé atrás com esse bullpen, mas vamos ver como vai acontecer. Vai que as coisas encaixam, que os jogadores começam num ritmo interessante, que o Bush acha uma sintonia aí e as coisas aconteçam. Vamos esperar, vamos torcer para que isso realmente aconteça. Se não acontecer, a gente já vinha falando disso, então era o esperado. Mas é temporada regular, é beisebol, e a gente vai descobrir isso só quando começar. Então é isso, acho que basicamente é isso, esse primeiro bloco. Vamos partir pro segundo, que a gente vai discutir mais um pouquinho sobre essa sequência dos Rangers e esse calendário do mês de abril. Vamos embora pro segundo bloco. Beleza, estamos começando o segundo bloco para falar sobre esse calendário do Texas Rangers. Vale destacar também, principalmente pra gente começar essa conversa, que agora todo mundo enfrenta todo mundo. Na temporada da MLB, a partir de 2023, todo mundo joga com todo mundo, filho. Não tem mais isso de jogar com times da Liga Nacional, só alguns. Com os da Liga Americana, joga com todas as divisões. Não, agora é todo mundo, agora é geral. E os Rangers já começam a temporada enfrentando um time da Liga Nacional. E não é qualquer time, é o vice-campeão da World Series. O Philadelphia Phillies visita os Rangers para uma série de 3 jogos nessa Open Week. Né, e o primeiro jogo é já nessa quinta-feira, o dia do Opening Day, às 5 da tarde. Esse jogo vai ter transmissão da emissora do que transmite os jogos de Rangers lá nos Estados Unidos, que é a Bally Sports Southwest. Você pode assistir essa partida tanto pelo MLB TV, se você tiver MLB TV, se não tem, racha com galera aí. Ou se você quiser acompanhar dos meios mais ilícitos, que são os links, tem muitos links aí na internet que vai estar com os jogos disponíveis. Aí tem esse jogo da quinta-feira, que é o do Opening Day. Aí tem a folga na sexta, que é justamente uma folga no calendário que a MLB dá para que as equipes que tiveram um problema no Opening Day, por causa de chuva, sei lá, delay, o que aconteceu, qualquer coisa, repor a partida no dia seguinte. Então os Rangers não tem esse jogo na sexta, tem essa folga. No sábado é o segundo jogo da série, jogo às 5 da tarde novamente. Esse jogo é transmitido pela Fox americana, ou seja, vai ser uma transmissão nacional para os Estados Unidos na Fox, né? Você também vai poder conseguir acompanhar essa aqui tanto pelo Jinx e quanto pelo MLB TV. E no domingo, os Rangers estão de volta ao Sunday Night Baseball, né? Então, domingo, 8 da noite, o jogo que fecha a série com os Phillies é na ESPN. Você pode acompanhar tanto aqui pelo Brasil, pelo Star Plus, quanto pela TV por assinatura ESPN, se você tiver. Então, é um Sunday Night, os Rangers de volta ao prime time, né? Então, só para vocês terem ideia, olha a sequência dos Rangers nesse Opening Day. Na estreia, tem o DeGrom arremessando contra o Aaron Nola. O Eovaldi no sábado arremessa contra o Wheeler e o Martin Perez arremessa contra o Falter no domingo. Então vai ser uma série absurda, vai ser insano. Eu acho que eu nunca estive tão animado para um Opening Day dos Texas Rangers como estou para esse, viu, João Paulo?
Não tem como não estar animado, né? Quando a gente pensa que finalmente a gente vai ver o Jacob DeGrom lançando pelo Texas Rangers, é algo que para mim, pelo menos, é muito especial. Eu acho que esse é um ponto que a gente já até debateu aqui quanto ao Sunday Night. A gente ficou muito, muito tempo sem Sunday Night Baseball, e é algo que é muito importante, principalmente para crescer a comunidade de torcedores do Texas Rangers, mas também para demonstrar que os esforços dos donos do Texas Rangers, com muito, muito dinheiro, para reforçar o time, no fim, o objetivo principal desses caras, dos donos, está sendo alcançado, né? Que eles vão ter bastante posição aí. E nesse Sunday Night vai ser o Martin Perez lançando, que é algo que é legal também, que ano passado ele teve uma temporada muito boa. Então ele meio que vai ser recompensado aí, sendo assistido por basicamente quase todo mundo dos Estados Unidos, já que a gente tá sem futebol americano. Então, a gente sabe que durante esse período de tempo o Sunday Night Baseball é algo que é muito, muito grande nos Estados Unidos. A gente vai estar no meio dos holofotes mais uma vez, é algo que é muito especial, sem dúvidas. E quanto aos confrontos, a gente vê que o Philadelphia Phillies tem uma rotação extremamente boa. É inacreditável a gente falar que a gente vai jogar contra o Aaron Nola e o Chad Wheeler back-to-back nos dois primeiros jogos, mas é o que é, né? São dois jogos que vão ser muito difíceis essa série contra o Philadelphia Phillies. Eu vou ficar bastante feliz se a gente não for varrido, não vou negar, porque eu não quero ser varrido na primeira série da temporada. Mas é um time muito, muito forte. A gente tem que estar pronto pro desafio, né? A gente sabe que eles também estão sem o Bryce Harper, que eu já falei algumas vezes, não que alguém se importe, né? Mas eu já falei algumas vezes que pra mim o Bryce Harper é o melhor rebatedor de todo o beisebol. E sem ele, vai ser até meio triste, né? Que é até legal jogar contra ele, mas é uma vantagem pra gente aí. E eu espero que a gente consiga, quem sabe, ganhar a série, né? Fazer um 2-1 ali. Eu acho que é possível, né? Apesar da gente, na minha opinião, ter desvantagem nesses matchups aí de rotação, de pitchers, mas é definitivamente possível. E é muito, muito especial, muito legal a gente já enfrentar um time tão forte
já ter cobertura nacional, depois de tanto tempo só assistir um jogo de beisebol já vai ser muito legal. Pro Texas Rangers, eu acho que essa vai ser uma das maiores finais de semana em muito, muitos anos. De questão de fãs, eu vi um gráfico hoje que o Texas Rangers vai começar em casa, né? E a gente tem uma diferença entre a renda do Open Day do ano passado e desse ano. E o Texas Rangers foi o time que mais teve um crescimento de renda, que arrecadou mais em oposição ao ano passado. Então a gente vê que lá eles estão tão animados, e aqui no Brasil a gente também está animado. E é isso aí, cara. Vai ser difícil, mas é muito bom a gente já começar com um teste tão grande assim, pra gente já se preparar pro resto da temporada.
De fato, vai ser muito interessante. Esse calendário reserva cada confronto. Só pra vocês terem ideia, esse mês de abril, depois desse Opening Day contra os Phillies, essa série de três jogos, os Rangers recebem o Baltimore Orioles, pra uma série de três jogos também, de segunda até a quarta-feira. Daí a equipe dos Rangers viajam pra Chicago. A última vez que os Rangers foi fazer um jogo em Chicago foi em 2016. Antes disso, em 2007. Ou seja, 2007 e depois 2016. E agora 2023. Então, esse calendário da MLB anterior inviabilizava esses confrontos entre Chicago White Sox e o Chicago Cubs e o Texas Rangers. Então, vai ter um confronto que não acontece no Wrigley Field há muito tempo. Então, a última vez que o Ranger visitou o Chicago Cubs no Wrigley Field foi em 2016, e antes disso só 2007. Então esse confronto vai acontecer novamente. É uma série também de três jogos. E esse primeiro jogo é um jogo que vai ter transmissão da Apple TV Plus, que já fez algumas transmissões no ano passado, né? Com a propaganda chamada como o Friday Night Baseball, né? Então eles têm esse jogo da sexta-feira, eles transmitem geralmente dois jogos, e um desses jogos vai ser o jogo entre Chicago Cubs e o Texas Rangers. Esse jogo vai ser às três da tarde, e você que quiser acompanhar a partida, basta ser assinante da Apple TV Plus. Então, se você for assinante da Apple TV Plus, você consegue assistir a partida de graça, entre aspas, né? Se você for assinante, de fato. Após isso, os Rangers... uma série de três jogos em casa novamente contra os Royals, depois visitam os Astros no outro final de semana, né? E nessa série com os Astros, o domingo é outro Sunday Night Baseball, então vamos ter Astros e Rangers no Sunday Night Baseball no dia 16 de abril. Depois os Rangers viajam para Kansas City para jogar uma série de três jogos com os Royals novamente, voltam para casa para pegar o Oakland em três jogos, depois visitam o Cincinnati já quase no final do mês de abril, e para fechar o mês de abril, uma série de quatro jogos contra o Nova York Yankees no Globe Life Park. Então, esse mês de abril é brincadeira, João Paulo. Pelo amor de Deus, eu tô assustado.
Cara, é o mês que eles colocam lá no começo, primeiro mês, assim, que é para você levar muita pancada e já ficar desmotivado pro resto do ano, né? Mas eu acho que nem isso vai conseguir desmotivar a gente esse ano. E eu acho que é um mês que, se você conseguir fazer uma campanha forte, conseguir ganhar talvez uma série contra o Astros, ganhar uma série contra o Yankees, são séries que conseguem aumentar o moral do time, né? Pelo resto da temporada. E eu acho que... eu não gosto de enfrentar time fraco, né? É melhor você enfrentar time forte do que enfrentar time fraco. Não que eu goste de perder, mas... é muito, muito mais legal você assistir o Jacob DeGrom lançando contra o José Altuve do que o Jacob DeGrom lançando contra o qualquer pedreiro que eles acharam ano passado para colocar no Oakland Athletics. Então, esse jogo no Sunday Night só aumenta os holofotes. Quem sabe a gente vê o Jacob DeGrom lançando contra o Houston Astros no Sunday Night Baseball. Vai ser um momento que provavelmente vai ser o ápice da temporada já em abril. Então é um mês que vai guardar muitas emoções, e sem dúvida.
Realmente, eu também tenho esse mesmo pensamento. Eu fico com medo desse calendário, mas ao mesmo tempo eu fico, pô, é entretenimento puro, pô. Esse calendário dos Rangers é muito, muito bom. Vão ser jogos interessantes demais. De todos esses daqui, eu acho que o confronto mais sem graça, digamos, é essa série contra o Oakland Athletics. O resto, Cincinnati a gente não enfrenta sempre também. né? Então, é um time da Liga Nacional, a gente vai visitar o estádio dos caras, então é um confronto interessante também. Kansas City, os jogos contra Kansas City sempre são jogos duros. O time do Kansas City é sempre chato quando joga contra a gente. Isso é, parece que é um absurdo, os caras só jogam quando é contra a gente. É, então, essa série com os Astros, essa visita a Chicago, série com Baltimore Orioles também é dureza. Então, é aquela coisa que você também disse, né? É, são jogos que se os Rangers têm sucesso nessas séries, levanta a moral da equipe de uma forma que faz qualquer um acreditar que vai pro playoff. E, pô, se olhar assim direitinho, pô, a gente tem chance de vencer essa bagaça, né? Então, pensando por essa perspectiva de dar ânimo ao time, é um bom calendário para esse mês de abril. Então, a gente já vai saber, né, separar os homens dos meninos já nesse mês de abril.
Com certeza, vai ser o mês que é pra gente matar a saudade, pra gente ter os nossos ápices de emoção aí que a gente vai ter. É o mês que no começo do beisebol, né? A gente sempre tá mais ligado, que depois a temporada vai indo embora, que certo que a gente acaba nem assistindo jogos, assim, fica meio difícil mesmo, né? Mas esse é o mês que a gente aproveitar a motivação pra gente assistir todos os jogos, acompanhar bem de perto. Quem sabe a gente conseguir criar uma ligação aí com o time e mandar a energia positiva pra gente chegar nos playoffs dessa temporada, que é algo que é completamente fazível, né? Possível. E mesmo a gente estando numa divisão muito, muito forte, não é impossível. E se a gente conseguir ganhar dessas séries mais difíceis, se a gente conseguir ganhar algumas delas, é algo que muda o panorama da temporada inteira, mesmo sendo apenas o primeiro mês.
É, exatamente, exatamente. Vamos embora, vamos amarrar? Beleza, vamos embora, vamos amarrar esse episódio, que a gente... eu pensei que ia até ser menor, né? Mas tá aqui em quase mais de 50 minutos de episódio, a gente conversou bastante ainda, falou de muita coisa. Mas antes da gente encerrar, eu queria destacar que você que tá aí ouvindo a gente e tá chegando agora, fica à vontade, seja bem-vindo. Eu sempre costumo, principalmente nesses episódios de começo de temporada, eu costumo ser bem sucinto no que eu falo e também bem mastigadinho, porque tem muita gente que tá chegando agora e não conhece o beisebol direito, então eu falo bem explicadinho, bem direitinho para esse pessoal que tá chegando, para poder acompanhar e entender direitinho o que a gente tá falando aqui. Siga a gente nas redes sociais, Texas Medias Bra tá aí, o meu perfil pessoal, o perfil do João Paulo também, a gente tá sempre lá postando coisas dos Rangers, principalmente no Texas Medias Bra eu posto muita coisa também, fico fazendo a cobertura das partidas, cobertura do dia do time, informações, troca, não sei o que, coisa e tal, tudo, segue aí a gente nas redes sociais, acompanha a gente sempre aí na Fama da Net, no FN Network, e é isso. João Paulo, obrigado mais uma vez, viu? Você é fera, irmão, tamo junto.
É isso, eu que agradeço pelo convite, tamo junto aí por mais essa temporada que vai começar, pra gente conseguir fazer uma cobertura muito, muito legal pra gente e pros próprios fãs, que é o que são os mais importantes pra gente, né? Então, obrigado pelo convite e vamos junto aí que a temporada é longa.
Beleza, maravilha. No próximo episódio, o outro João tá de volta, hein? O outro João Paulo do nosso time tá de volta pra poder também se juntar a gente pra essa temporada que vai ser muito, muito longa. E a gente espera que seja muito divertida. Por favor, Texas Rangers, ajuda a gente. Então é isso. Valeu, pessoal. Um abraço a todo mundo que ficou aí escutando até o final. Um beijo. Vamos embora. Esse é o Dallon Rangers. Rangers, pelo amor de Deus, me ajuda. Faz uma boa temporada, por favor. Valeu. Valeu. Abraço. Falou.